Fala, sobrevivente! Esse é mais um episódio do seu, do meu, do nosso.
Um podcast do fim do mundo.
Aplausos!
Arrasou, bonita! Puta que pariu!
Eu sou o Cleiton Silva e estou aqui para servi-lo com entretenimento audiofônico para que você possa, pelo menos, gastar um pouco do seu tempo inútil com coisas mais inúteis ainda ou com coisas úteis. Isso depende muito do seu ponto de vista. Muito obrigado por estar me ouvindo. Obrigado você que está em casa. Obrigado você que está no seu trabalho. Obrigado você que está aí no seu trabalho, no ócio do seu serviço. Obrigado. Muito obrigado. Você é importantíssimo para mim. Você é uma pessoa que faz diferença na minha vida. Muito obrigado por existir. Muito obrigado, ouvinte, por você fazer o podcast do fim do mundo continuar existindo. E o assunto de hoje é maluco. Vai ser rápido, muito intenso, mas eu quero trazer para vocês uma coisa maluca que eu perdi a aba que eu estava lendo, mas eu vou achá-la aqui. Veja só. Uma empresa, né, a onda do NFT, a onda depois do Neymar, todo mundo quer entrar na onda do NFT. O que, que é o NFT? O Non Fungible Token. Que nome diferente, né? Non Fungible Token. Você parece que está comprando uma comida francesa. S'il vous plaît, mon monsieur, me vê um Non Fungible Token. Aí você vai e recebe uma imagem, um JPEG, um negócio que você não vai usar para nada, a não ser para especulação de valor, especulação de dinheiro, money. E é isso que as pessoas fazem, né? Elas inventam situações, é o capitalismo. É, você inventa situações para fazer geração de valor e especulação em cima de alguma moeda. No caso, essas moedas são moedas digitais chamadas de Bitcoin, de Ethereum. São os tokens, né, que são comprados aí pelas pessoas que dão valor a essa obra. Então imagina, eu compro uma obra por X token, né, X Ethereum, X Bitcoin, X qualquer coisa. E aí as pessoas vão comprando aquela obra, mas só que aquela obra é escassa, então você não tem mais de uma Mona Lisa, né? Então imagina que tem lá a Mona Lisa digital, e você compra uma, e aí as pessoas vão também querer comprar, e elas vão querer comprar, e quando elas forem comprando, quanto mais comprarem, mais ela vai ficar escassa. É meio estranha a conta, mas, por exemplo, se ela for única, se a obra for única, ela não vai ter comprador, né? Ela vai ter um comprador, mas as pessoas não vão poder recomprar. Se eu quiser revender essa obra, eu tenho um preço. E eu posso lançar também uma obra que ela tem uma limitação. Então, por exemplo, eu lanço um NFT que tem 10. E aqueles 10 vão ficar ali para sempre. E aí se cria uma especulação em cima daquele valor, né, para que você possa comprar aquele NFT, porque ele já vale um valor. Então, imagina o seguinte, eu tenho um NFT de 10. É, vamos colocar valor baixo para ficar fácil de entender. Eu tenho NFT de 10. Aquele NFT foi vendido. Pronto. Se a moeda que ele foi vendido subir, ele também sobe. Então consigo tirar lucro em cima daquele 10 que eu vendi. Se a moeda estava lá 10, a moeda foi lá para 100, 200, 300, eu vou ganhar esse dinheiro com esse NFT. Então é importante que a gente tenha esse conceito meio complexo na cabeça. E aí, uma empresa chamada Pantins entra no metaverso e me lança um NFT com foco no universo feminino. A missão da empresa, segundo eles, né, é inovar em soluções projetadas para mulheres e empoderá-las. É a primeira marca, eles são a primeira marca de moda brasileira a entrar no mercado de NFT. Então, eles criaram uma coleção de conteúdos para o universo feminino dentro do metaverso, né? Então, eles abriram, né, o leque de possibilidades. Olha o CNPJ falando aí. Abrimos o leque de possibilidades para criar novos produtos. E aí, como já tem lá a Gucci, Burberry, a Nike, a Karl Lagerfeld, a Gap, a Nivea, a Clinique, todas elas tentam trazer uma experiência virtual, né, para as pessoas que já estão no metaverso, porque o metaverso já é uma realidade. Um pouco inalcançável, sim, é verdade, mas ele já existe, tem muita gente usando. Por exemplo, o Big Brother já está sendo assistido dentro do metaverso através da plataforma do Facebook. Você mapeia lá, já tem toda uma infraestrutura, existem vários vídeos na internet de pessoas experimentando a utilização do metaverso lá no Facebook. E o lançamento, segundo a Pantins, para eles é um passo super importante, porque a marca ativa por trás vem trazendo investimento. Então eles querem também levar a marca para um outro patamar de valor. Então imagina, a marca já é física. E aí você tem a marca virtual, que pode ser utilizada para as pessoas. E como diria nosso grandioso e maravilhoso Steve Jobs, você vai criar novas necessidades. E como dizia o outro, nada se cria, tudo se copia. Então, a necessidade do ser humano aqui na Terra, no dia a dia, vai também ser a necessidade virtual do ser humano lá no mundo virtual. Então imagina você que você vai ter que ter roupa, você vai ter que ter tênis, você vai ter que ter calcinha, sutiã. Então lá vai a Pantins e cria as suas primeiras NFTs de calcinha do mundo. Então eles criaram para que você possa utilizar. E aí só para você entender, né, o metaverso vai garantir a possibilidade das pessoas emitirem de forma digital um conteúdo artístico, né, como as NFT. E você vai poder precificar esse conteúdo e comprovar sua autenticidade. Qual que é a pegada do NFT? Você pode tirar um print da imagem, mas aquilo não te dá direito sobre aquela imagem. Você não tem a autenticidade. O que é autenticidade? É o token que está ali por trás, vinculada à criptografia daquele arquivo. E aí, é isso que vai falar assim, essa calcinha aí é minha, não é sua não. Entendeu? Se as pessoas um dia printarem a sua calcinha da internet. E aí, eles não explicam muito aqui, ó, como vai funcionar, né? Eu tô olhando aqui o site, você vai lá, você entra no perfil da Pantins na OpenSea e tem lá um perfume, tem uma coleção de adereços, tem uma calcinha e é isso, né? Vou até abrir aqui o site pra gente ver, aqui, ó. Tá carregando aqui uma eternidade, porque esse site da OpenSea é uma maravilha de funcionalidade. Ele nunca funciona direito quando você precisa, principalmente quando você está gravando um podcast para milhões de pessoas. Ó, travou, provavelmente a marca sentiu, não está nem aparecendo aqui. Mas saiba, isso vai ser uma realidade. O que vai acontecer daqui a uns tempos, tá? Você vai comprar lá o seu NFT e você vai, por exemplo, NFT de comida. Já tem um restaurante NFT de comida. E aí você vai poder ter essa comida lá. Aqui, ó. Como funciona restaurante NFT? Ó, para os restaurantes NFT é só questão de tempo. Como que vai funcionar o primeiro do mundo? Em 2023, Nova York vai ganhar o Fish Club. Fly Fish Club. Vixe, em inglês, ó. É o Fly Fish Club. Aí, ó. Um restaurante acessível só para sócios detentores do token não fungível. Então, você vai ter lá uma segregação, porque somente as pessoas que têm um token vão poder entrar no restaurante, só elas vão poder comer, e aí não vai poder ter outra pessoa que vai ter lá. E o legal é que assim, né, tem a palhaçada por trás disso? Tem. Tem a exploração errada por trás disso? Tem. Tem a banalização? Tem. Mas, por um lado, a blockchain, que é um protocolo de criptografia que vai validar contratos e trazer informação para as pessoas, o NFT também tem sua parte legal que pode ser utilizada. Já tem imobiliária vendendo partes de locais. Então, por exemplo, tem um apartamento de 60 metros quadrados. Você não tem lá 1,5 milhão para comprar aquele apartamento, mas as empresas começaram a dividir esses apartamentos. Então você, por exemplo, é dono de 30 metros quadrados daquele apartamento, que é equivalente à sala. Você é dono de 45 metros quadrados, que é equivalente aos 2 quartos, sei lá. E aí você pode ter uma parcela do aluguel daqueles ambientes. Você pode ter uma parcela na venda daqueles ambientes. E aí, isso é legal, você poder compartilhar as coisas e utilizar as informações para a divisão. Então, isso pode facilitar a questão da economia solidária, da economia de transformação. Porque você vai conseguir dividir mais, você vai conseguir separar mais e você vai trazer uma possível valorização para as coisas que foram divididas. Óbvio que você vai ter segregação, como já acontece aqui no Fly Fish Club. Vai ter lugares que vão se tornar muito mais exclusivos, porque o ser humano tem essa necessidade de exclusividade. E geralmente quem tem essa necessidade de exclusividade é quem tem muito dinheiro. E eles querem se afastar das pessoas. Então, o capitalismo acaba se aproveitando disso, né? A nossa sociedade acaba se aproveitando disso porque ela não sabe dividir. As moedas digitais começaram a entrar em declínio porque se percebeu que os governos começaram a perder muita voz dentro dos mercados financeiros de descentralização financeira, que são chamados de DeFi, e aí eles começaram a boicotar as moedas. Você pode ver que nos últimos 2 meses, 1 mês, grande parte das moedas digitais, Bitcoin, Ethereum, Solana, as altcoins também sofreram muito, Dogecoin e todas as outras vinculadas ali, todas elas estão em declínio, porque os países começaram a fazer sanções dentro dos seus ambientes. Então, você não vai operar aqui. E se você operar aqui, você vai ter que me pagar uma taxa. Por isso que a Binance já está fugindo do Brasil, já fugiu de vários países, e tem outras exchanges também que estão seguindo o mesmo caminho. Então, assim, quando você pensar que existe uma solução para fugir do capital, você correr dele, tentar desenvolver um outro mecanismo econômico que vai tentar sucumbir o capitalismo, você não vai conseguir. Porque o próprio capitalismo já facilitou a queda do Bitcoin para que ele continue em pé, né? Empresas de grande porte foram lá e compraram Bitcoin. Empresas e bilionários foram lá e compraram Bitcoin. Existem os chamados baleias, né? Então, esses caras determinam o que, que tem, o que, que não tem. E além de tudo, né, voltando ao assunto de NFT, você ainda tem os golpistas, né? CryptoCars, cripto, a porra toda aí, esses dias faliu. E os caras sumiram com dinheiro. E assim, entre tantos outros jogos que começaram num hype maravilhoso, todo mundo falando que, meu Deus, ia dar super certo, que todo mundo ia ficar rico. Muita gente ganhou dinheiro porque foi inteligente ou sortudo o suficiente para tirar o dinheiro antes da merda acontecer. E ainda tem uma outra coisa que não trouxe aqui, mas acabei me lembrando. Cara, para você gerar uma moeda, principalmente essas moedas mais caras, né, tipo Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, entre várias outras, imagina o seguinte, você tem um bloco de pedra e dentro desse bloco de pedra tem lá uma moedinha. Então, para você quebrar esse bloco de pedra, você tem que fazer um puto esforço. Um esforço do caralho. Um esforço assim que você fala, puta que pariu. Nem sei se vai valer a pena esse esforço. E aí, quanto mais difícil fica quebrar a porra da pedra, mais caro é aquilo que tem lá dentro. Então, é o mesmo conceito do diamante, do ouro e por aí vai, né? Que é baseado na mineração, se chama isso, mineração. E aí, quanto mais demorada é a mineração, mais recurso você consome. E qual que é o recurso? É energia, tecnologia e vai um monte de coisa. Porque para você minerar uma moeda, você tem lá a empresa de energia que gerou energia. Você tem a empresa que foi lá e fez a placa-mãe, a placa de vídeo e a porra toda para você construir o computador. Então, a cadeia de mineração também ela é muito desproporcional, né? Então, a gente não tem uma divisão de moeda. Então, acaba que você também destrói o meio ambiente para produzir essa porcaria, né? E cada vez que se passa, né, cada tempo que se passa, se consome mais energia para se minerar a moeda, porque ela vai ficando mais escassa e mais difícil de se encontrar. Então, é importante que a gente fale que, por mais que a gente entre nessa onda de NFT, que a gente abra o coração e fique feliz com essa brisa, a gente também está destruindo a Terra, né? Ai, Clayton, você é do Greenpeace, não sei o quê. Não, cara, eu só simplesmente sou racional, né, caralho? Porque você vai pensar, tá, eu não ganho uma moedinha igual o Mario que vai lá, apesar que até o conceito do Mario é muito parecido com o que você faz. Você vai lá e dá um soco na porra da moeda, ele faz um esforço para tirar aquela moeda do bloco. E é quase a mesma coisa para tirar a moeda do Bitcoin, do Ethereum, a porra toda. Você tem que se esforçar, você tem que fazer de alguma forma a mineração daquela moeda. E o mundo do NFT vai fazer cada dia mais a gente buscar mais essas moedas, para ter aquelas coisas, para especular em cima delas. Então é importante que a gente também traga esse pensamento todas as vezes que a gente pensar em tecnologia, né? Essa pandemia mostrou a fragilidade do mercado, porque já se tem escassez de chip, já se tem escassez de tecnologia. A gente não consegue produzir mais em larga escala computadores e supercomputadores, principalmente aqui no Brasil, não só por falta de investimento, mas também por falta de componentes. Então, as empresas retardaram lançamentos por conta da pandemia. Vocês podem ver que a Samsung, que lançava um celular aí a cada 3, 4, 5 meses, não está mais lançando tantos celulares assim, né? A Apple também lançou o iPhone 13, e não tem aí uma data específica para o iPhone 14, porque tem essa escassez já em jogo, e cada dia que passar, né, com a produção aumentando e a quantidade de silício e de outros materiais faltando, a gente vai precisar começar a pensar em outras alternativas tecnológicas para continuar distribuindo informação. Então, é isso, né? Então, preste atenção aí, que a gente não está falando só de valor, a gente está falando também da destruição do meio ambiente. Então, assim, o meu conselho, se você vai investir em alguma coisa do tipo, se você vai fazer, vou comprar um NFT, vou comprar uma Bitcoin, vou comprar um Ethereum, vou comprar não sei o quê, vou investir no mundo digital, vou comprar ações, que seja, que ações também é um mercado de câmbio ali, que é um cassino, né, permitido. É um cassino permitido. Ações é um cassino permitido, onde você sabe claramente que o mercado tem interferência naquilo e faz com que quem não conhece se lasque. E é isso. Então, quando você for pegar o seu rico dinheirinho, você que é pobre, igual eu sou pobre, pensa direito, né, vai com calma. Não sai na emoção achando que você vai ficar milionário, não, porque essas coisas, elas são muito bonitas aos nossos olhos. Elas espantam, porque elas trazem um negócio que a gente não tem tato. É dinheiro, é muito dinheiro. Fala, porra, se eu investir aqui 100, 200, 300, vamos pegar aí o X-Infinity. O X-Infinity, para você entrar há 6, 7 meses atrás, você tinha que investir R$10 mil num jogo de bonequinho. Vamos combinar, né, gente? Muita gente ganhou dinheiro, ganhou, eu não posso mentir. Muita gente ganhou dinheiro, tem muita gente ainda ganhando dinheiro nisso. Tem um documentário que fala que as Filipinas, grande parte das pessoas que jogaram o X-Infinity lá no começo, quase 3 anos atrás, mudaram de vida, transformou a economia das Filipinas. Mas isso não é escalável. Entendam que isso não é escalável. Você pode ter uma solução momentânea usando moedas digitais, mas não é possível escalar a utilização de uma moeda digital, porque o mercado barra. Ou a gente tem um tratado humano, nem é um tratado governamental, é um tratado humano, entre os humanos, de baixo clero, pessoas normais. A partir de hoje, a gente vai deixar de usar a moeda fiat, que é a moeda, o real, o dólar, a gente vai usar só Bitcoin. E aí os negócios vão se adequar. E aí você cria uma rede apartada de transferência de dinheiro. Aí sim, você pode quebrar o monopólio. Mas se não, você ainda vai ter dependência das teles, você ainda vai ter dependência das empresas de energia, você ainda vai ter dependência das empresas de saneamento básico, porque essas empresas elas já foram dominadas pelo sistema. Então, por mais que você consiga comprar as coisas que estão ali à sua vista, em algum outro momento essas coisas vão precisar ser pagas e só a moeda fiat vai pagar elas. Então, a gente ainda não tem como resolver esse impasse. A não ser, por exemplo, como El Salvador, que foi lá e assumiu a responsabilidade sobre a economia comprando, vendendo tudo. El Salvador hoje não tem mais um banco nacional que tenha moeda, se eu não me engano. Eles pegaram todo o dinheiro e jogaram no Bitcoin. E foi uma loucura, porque um dia se o Bitcoin falir, El Salvador deixa de ser um país. Eles vão entrar numa crise absurda econômica, que vai ser muito difícil de se recuperar, porque vai sofrer sanção, vai ter que pedir dinheiro para o FMI, vai ter que fazer um monte de empréstimos que vai transformar o país em uma provável província ali, porque vai ficar frágil, não vai ter condição de se reerguer, vai ter guerra civil. E aí a gente já conhece, porque a gente já viu isso acontecer recentemente na Venezuela. Né? O governo foi imprudente com as condições sociais e acabou gerando revolta e trazendo fome, destruição e um monte de coisa. Óbvio que eu não quero que isso aconteça em El Salvador, mas é provável que isso aconteça. A gente tem que confiar numa possibilidade? Óbvio. A gente sempre tem que enxergar uma luz no fim do túnel, mas a gente não pode depositar 100% das nossas esperanças dentro desses ambientes, dentro dessas possibilidades. As moedas virtuais, elas são um futuro? São um futuro. Mas a gente ainda não tem maturidade como humanidade para suportar esse tipo de produto no nosso meio social. As pessoas não sabem lidar com dinheiro, as pessoas não sabem lidar com as questões relacionadas à objetificação das coisas. Você quer ter mais para se mostrar maior, você quer ter mais dinheiro para se mostrar melhor. Você não quer ter dinheiro para viver e sobreviver e permanecer. Você quer ter dinheiro para humilhar as pessoas. E isso você pode falar que não, você pode falar que sim, você pode discordar ou concordar comigo. Mas essa é uma verdade absoluta. São poucas as pessoas que têm dinheiro que são humanitárias. São poucas as pessoas que têm dinheiro que não usam a influência que elas têm para fazer alguma coisa ao seu favor. Então, assim, o dinheiro ele transforma as pessoas, o dinheiro ele mata pessoas, o dinheiro ele muda a mente de muita gente. Então, quando a gente entra nessa seara, é importante a gente ter os dois pés no chão. O dinheiro é bom, todo mundo gosta, mas ele é perigoso. Então, tomem cuidado. Um grande abraço, esse foi mais um episódio do Fim do Mundo. E até o próximo. Tchau!